Hoje em dia, para se informar e conversar sobre RPG, basta pegar o celular ou chegar na frente do computador e acessar alguma rede social. Há 25, 30 anos, era preciso pegar um transporte, um ônibus, um metrô, carro, até a loja especializada da sua cidade. Isso se você tivesse sorte que na sua cidade tivesse uma. Só ali você encontrava gente que falava a sua língua. Aqui no Rio havia algumas lojas, mas eu estudava no centro, por isso vivia nas gibiterias Gibis e Bárbaras Magias. Ali conversava sobre tudo que era tipo de jogo. Mas nos meados dos anos 90, quase só se falava sobre AD&D e vampiro. Para o povo de então, o dia mais aguardado da semana era quinta-feira, quando chegavam as caixas da Devir com vários livros novos importados. Era o dia que a loja mais enchia de gente. Nós ficávamos maravilhados, especialmente com os cenários de campanha do AD&D 2ª edição. Ravenloft, Dragonlance, Lankmar, Forgotten Realms, Spelljammer, Dark Sun, Alcadin, Birthright, Planescape. Era tanta coisa, para saber de tudo era preciso conversar com os outros mestres e jogadores. Hoje em dia, para ouvir mais sobre esses cenários, eu procuro o Brainstormcast do Samuka. Mas certas conversas, infelizmente, se perderam no tempo. Esse episódio tenta resgatar um pouco desse papo e muito da nostalgia lá de meados dos anos 90, para que os mais velhos possam se lembrar e os mais novos conhecerem um pouco melhor sobre o passado do hobby por aqui. Entre comigo nessa máquina do tempo e me acompanhe nessa viagem sonora, quando todo ano saía um cenário novo de AD&D 2ª edição.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre os cenários fantásticos de AD&D 2ª edição. Eu trouxe alguém para conversar, que foi uma pessoa que esteve comigo e que passou por essa época, assim. Houve ali um intervalo entre 91 e 95, em que baixou alguma coisa na TSR, que eles começaram a lançar cenários de campanha maravilhosos, um atrás do outro. Eu acho que mais para perto do final a gente até pode conversar sobre o que foi uma coisa linda e maravilhosa. Também foi um pouco do apocalipse da TSR, porque acabou fazendo com que subprodutos brigassem entre si e no final comprometessem as vendas. Não sei, vamos falar sobre mais tarde. Eu estou conversando aqui com um grande amigo meu. Conheci ele muito provavelmente em 1991, quando a Gibiteria abriu a loja dela, ainda na Senador Dantas. Muita gente vai lembrar ali do prédio da Avenida Central, mas a gente se conheceu ali. O André ainda só viria a trabalhar com a Esther depois. Aquele papo de nostalgia dos anos 90... quem viveu a época vai saber o que eu estou querendo descrever aqui. A internet, as redes sociais eram as lojas, eram os pontos de encontro das pessoas que queriam falar sobre esse assunto. Não era só comprar o livro, era ficar ali e volta e meia chegava uma pessoa ou outra, e aí vocês conversavam e finalmente tinha alguém que entendia das coisas que você gostava. Eu queria muito entender desse meu convidado. Para quem não sabe, quem estou aqui com o André Carneiro. Ele trabalhou com a Esther durante, especialmente, meados dos anos 90, e eu queria muito que ele contasse um pouco sobre a experiência dele, de como é que foi o cenário, que era o lugar onde as pessoas vinham para jogar RPG, para conversar, virar o lugar em que você trabalhou. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, André. Conta um pouco da sua história.
Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite, cara. Faz tempo que eu não converso sobre essas coisas. Foi uma loucura, porque a TSR, ela tinha uma experiência de consumidor muito bacana com aquelas caixas, né? Você pode lançar o livro de capa dura mais legal que você imaginar, mas a ideia de você pegar aquela caixa, tirar o plástico, tirar a caixa, aí vem uma porrada de livrinho, vem um mapinha. No caso, a segunda caixa de Dark Sun vem com mapa de pano. Tem toda uma experiência e, nossa, RPG era sinônimo de caixa de jogo, né? O dia louco era quinta-feira, que era o dia que chegava a coisa. Todo mundo ia pra lá. E aí, cara, foi conhecendo gente pra caramba. Até hoje a gente me reconhece, que é lá da gibiteria. A gente, né, eu ia lá encher teu saco, não sei o quê. E era isso. Agora, era muito... Sei lá, pra mim, pelo menos, como eu tava no centro, eu sempre tive a impressão assim que, nossa, isso aqui era legal.
Era na revista Dragon, se eu não me engano, que vinham... além dos títulos regulares, dentro da revista Dragon... vinha um encarte que já mostrava o cronograma do que ia para sair. Você não acompanhava só um jogo, você tinha 8, 9 jogos diferentes e novos para sair na sequência.
E a TSR, ela lançava uma vez por ano, ela lançava lá pro final o catálogo dela de lançamentos, que era um tipo um livrinho bonitinho, que era só para lojista e tudo mais, que tinha o lançamento pro ano seguinte. Eu te endoidava. Porque aí tu via aquele teu mundo predileto, porque tinha essa coisa, essa fragmentação de mundos, ela gerou, cada um tinha o seu mundo predileto, né? Você também, o dinheiro era limitado, né? Então você investia em um mundo, talvez dois, com muita sorte, e você via o que, que eles iam lançar pro teu mundo predileto, quando lançava tu ficava irritado. Era interessante, cara. E, pô, teve uma época que realmente... Esse boom que deu foi legal, que eles quebraram o molde um pouquinho do D&D, né, cara? Porque até então você tinha aqueles mundos que eu chamo de mundo de Disneylândia. Forgotten Realms é um mundo de Disneylândia. Forgotten Realms, Greyhawk e Mistara. Eu gosto, mas assim, é mundo de Disneylândia, cara. Assim, são vários parques temáticos interligados. É o mundo dos, é a terra dos piratas, a terra das princesas, a terra de não sei o quê, a terra dos dinossauros, e eles interconectados. Aí quando eles começaram a quebrar esse molde, começaram a aparecer coisas assim interessantes. Você sabe que a coisa estava legal quando você tinha que pegar a regra e torcer ela. Por exemplo, Ravenloft. Não tem nada a ver com D&D, cara. Você tinha que torcer a regra bonito. E por isso que saiu um mundo com muita personalidade. Isso também é claro. Também tem a questão dos artistas. Eles se preocupavam, pelo menos nesse período, a gente via uma preocupação com uma identidade visual do mundo muito forte, cara. Você tinha uns artistas que meio que definiram determinados mundos. Você não consegue mais enxergar determinada ambientação sem ser com aquele artista.
Aquele artista, né? Eu lembro do Bro com Dark Sun.
Com Dark Sun.
Lembro do Tony Dieterlise com Planescape.
Com Planescape. O Elmore com Dragonlance.
Exato. Mas você falou, né, aqueles mundos meio básicos. Se a gente pegar ali uma linha ali do tempo, dos cenários de campanha do D&D, vamos incluir D&D, né? Lá em 77 tinha o Blackmoor do Dave Arneson. Em 1980, o Greyhawk do Gary Gygax.
É do Gygax.
E a princípio, a não ser que você seja um estudioso de RPG, você não consegue destacar muitas diferenças do que Blackmoor e Greyhawk tem. Talvez com exceção do castelo Greyhawk.
O Greyhawk, na verdade, foi o terceiro suplemento de D&D, e a ideia deles é muito óbvia, né? É ser Lankmar. A cidade de Greyhawk é Lankmar. Então eu associo muito o Greyhawk com uma certa carinha, assim, um pouco mais dark. Pouquinho, assim, eu vejo ele um pouco mais integrado. Não sei se é percepção minha. Forgotten é mais oba-oba, Mistara é mais oba-oba ainda. Depois eles pegaram Blackmoor e botaram no passado de Mistara. É, volta e meia você tinha Mistara. O legal do Mistara, se eu tivesse que escolher num dos mundos de Disneyland, eu escolheria Mistara, cara, porque Mistara ele abraça esse lado de Disneyland e o Mistara ele abraça o Gonzo. E tem umas doideiras. Volta e meia no mundo. Você tinha um artefato antigo de Blackmoor que explodia na cara de alguém fazer besteira. E Blackmoor tinha umas coisas tecnológicas. Acho que teve uma nave espacial que caiu lá. Tem uns troços assim. E Mistara tem um troço maravilhoso, que é a Terra Oca, né?
E eu gosto muito lá do Ducado de Carameicos, Principado de Glantry. Eram cenários que tinham charme.
Sim, cara, basicamente era um parquezinho temático. Mas eram uns gazetias, eram os gazetias, eram muito bons, cara. Porque o gazetia, ele abria, virava meio que um escudo de mestre, vinha com um mapa bacana, hexagonal, né, assim, bem grande e bastante informação. Você podia fazer a tua campanha só naquela área. E aí cada um dos gazetias te dava literalmente isso, uma ambientaçãozinha, um parquezinho temático.
Rock Home, Terra dos Anões, eu lembro até hoje.
Isso. Tem um canto que é o Shadow Elves, que são os elfos maus, entre aspas, de Mistara. Que um artefato de Blackmoor explodiu na cara dos elfos, eles ficaram envenenados, foram para os subterrâneos. O que aconteceu, na verdade, é que eles pegaram envenenamento radioativo, tá? O artefato de Blackmoor que explodiu, provavelmente era uma arma, uma nave, qualquer coisa com reator nuclear, aquela porcaria explodiu, envenenou a raça inteira, e eles ficaram com sequela até o presente momento. E eles têm aquele hábito, né? Qualquer criança que nascia com um mínimo de defeito, eles largavam para morrer, na fato que eles não podiam perpetuar defeito, porque a raça estava toda ferrada.
Se você dá uma olhada nessa época, os jogos eles tinham essa característica, assim, uma leve pegada sci-fi, né? Às vezes podia sair um item que parecia uma arma de raios.
É, no começo você tinha esse lado meio gonzo, cara. Você tinha essa coisa assim, pô, tudo ao mesmo tempo agora, assim. Que eles foram abandonando, entendeu? Não tinha nem alternativa. Podia ter uma ambientação assim, né? Eles nunca lançaram exatamente, né? Acho que eles ficaram meio que assim, não sei se dá pra falar se levando a sério demais, não sei. Hoje em dia você tem algumas ambientações OSR que pegam essa doideira e tentam resgatar isso, botar a nave espacial, doideira, viagem no tempo, você vai enfrentar a Grey, esses troços. Mas a TSR não, ela foi largando isso de mão. Acabou ficando esquecido em Blackmoor, depois não se falava mais.
Mas de todos os cenários, o que mais criou, quebrou paradigmas dentro da TSR foi Ravenloft.
Sim.
Com o castelo Ravenloft, você pela primeira vez tinha um jogo que era meio que organizado por escritores, um conceito de roteiro. Hoje em dia a gente chama isso de fenômeno Hickman, que é quando o jogo deixou de ser um pouco mais sobre grupos de aventureiros se arriscando e muitas vezes morrendo em cenários inóspitos para heróis predestinados a uma certa grandeza.
Sim. Isso, você saiu, você deixou de ser... É a transição da primeira para a segunda edição, né? Você deixou de ser aventureiro para passar a ser herói. E outra coisa que o Hickman fez é que ele também iniciou a era dos NPCs de estimação. Da editora. Fodões. É. Exato. Que cara, isso é brabo, porque assim, por um lado você tinha um personagem forte ou personalidade que fazia a história andar, mas por outro, não era mais a tua história, né? Você tava vivendo a história dos outros. Né?
Você no máximo vira um coadjuvante.
Exato, que pô, quem jogou em Forgotten sabe, cara, o tempo todo é um Mistem pra lá, Kelben Blackstaff pra cá, e não sei o que. Falou, cara, é chato, né? Você tá jogando o jogo deles. Mas esse negócio do Castelo Ravenloft fez tanto sucesso, que eles pegaram, cara, vamos fazer um mundo inteiro ao redor disso? Tudo isso que aconteceu em Ravenloft, vamos fazer outros. E fizeram.
A dupla ganhou um poder muito grande, porque tão logo depois saiu o Ravenloft de 83, logo em 84 já tinha o Dragonlance, que provavelmente já era o projeto queridinho lá dos dois, e que eles aproveitaram para poder inserir uma vez que eles já tinham conseguido passar pela porteira e entrar pela TSR, vendendo muito o Castelo Ravenloft.
Sim, o Dragonlance, cara, é interessante porque ele evidencia muito os problemas com essas aventuras novas, mais roteirizadas, e onde o drama... Ele tem precedência sobre a agência do jogador muitas vezes, né? O Dragonlance, ele é tão interessante a trilogia e eles enfrentando aquilo que quando terminou, você fica com aquela sensação, tá, cara, qual é o meu papel nessa história? Né? Você se sente perdido, porque tudo vai virar a sombra daqueles personagens. E é interessante que o primeiro livro da trilogia de Dragonlance, né, o Dragões do Crepúsculo de Outono, é uma porcaria. Mas por que ele é uma porcaria? Porque nesse começo eles tinham uma ideia de integrar, uma ideia idiota, mas eles tinham a ideia de integrar com a aventura. Então você começava a história, tinha umas elipses gigantescas, eles chegaram em tal lugar, aí corta, não, então eles saíram de lá e foi terrível o que eles viram lá e enfrentaram, não sei o quê. O que aconteceu? O que aconteceu está na aventura. Tinha uma aventura, que os jogadores vão jogar, eles tentaram integrar. Então o livro, como o livro ficava capenga, além do que, como tinha essa obrigação de integrar com a aventura, ele era mal escrito em muitos momentos. Tinha momentos assim, onde você via que ele estava tentando mais emular um jogo do que contar uma história. Tem uma sequência clássica, que eles estão fugindo daquele boteco nas árvores que tem em Dragonlance. Aí eles descem pro chão e vão fugir. Cara, desceram pro chão e fogem. Não, ele vai descrever cada um. E fulano pulou. E caiu perfeitamente. E Cicrano pulou e tropeçou. E falou não sei o quê. E se esborrachou. Quer dizer, é um mestre fazendo checagem para cada um que está descendo. Ao longo do primeiro livro tem isso. Depois eles abandonaram a ideia. O livro 2 e 3 você nota assim, uma diferença absurda. Vira livro de verdade. Mas é tão legal que eclipsou tudo que veio depois, cara. Você vai jogar em Dragonlance, você vai fazer o quê? Entendeu? É. Tá, a galera tá circulando. Tânis está pela área, a Laurana tá na área.
Você nunca chegar a ser metade do mago que o Raistlin era. Mas vamos falar um pouco. Olha só, precisamos falar coisas boas de Dragonlance para equilibrar. É um cenário que, apesar dele ter seus problemas estilísticos, talvez de todos os senhores que mais tenha envelhecido mal, ele tinha uma caixa durante, acho que foi a segunda edição. Uma caixa azul, que eu vou te dizer que é a caixa mais completa e a
melhor, eu lembro,
de todos os suplementos, porque você tinha
um dos melhores boxes,
cartolina, né?
Não, o Dragonlance, ele tinha muita personalidade, cara. O cara conseguiu pegar um mundo onde, em teoria, você tentou usar o máximo das regras do D&D mas ele deu uma personalidade. É um mundo que você vê funcionando e aonde as coisas estão integradas. Tipo assim, cara, como assim você tem a religião aqui, ali, ali, eles não se mataram? Como é que esse mundo subsiste? Não, o Dragonlance ele fazia um certo sentido. Tinha a coisa dos dragões e dos draconianos, que é um traço muito legal. A coisa de bem, mal e neutralidade. É interessante, as três luas. Ele tinha uma cara muito boa. O grande problema é que ele criou aqueles personagens super carismáticos e depois todo mundo vivia a sombra, entendeu? Eles tinham que ter morrido no final. Ou então, cara, tu vai jogar, olha só, passou-se sei lá quantos anos depois da Guerra da Lança e morreu todo mundo, vamos lá, começa do zero.
Alguns dos cenários que vieram depois era meio que isso, né? Chegaram a fazer uma quarta era, que eu ouso dizer que seja o pior RPG de card game que eu já vi na minha vida.
Mas engraçado é que depois eles voltaram, né? Eles voltaram, gente, voltaram pro Dragonlance normal, e o plot, cara, eu li o livro, que volta tudo. O plot, ele parece uma aventura dos Vingadores da década de 80, aquele plot Vingador, mega convoluto, com dimensões e não sei o quê. Mas o pessoal escrevendo, a Margaret Weis e Tracy Wickman, eles fazem funcionar, cara. Você lê e você curte os personagens. Eles sabem fazer personagem que tu gosta deles. E ele te convence. Apesar do plot ser uma doideira do caramba, mas é bom. Eles meio que recomeçam, né, a ambientação. Eles fazem, matam gente. Ali eles aprendem, porque nesse livro começa a morrer todos os heróis da lança, vai morrendo um atrás do outro. É pra deixar a coisa aberta.
E mesmo que a gente possa dizer que ele ainda seja bastante derivativo dos cenários básicos de D&D, ele ainda insere uns conceitos novos. Ele traz a raça do Kender, que é o equivalente do Hobbit, mas que é mais magrinho, que ele não tem medo Kender, de nada, cara. Ele rouba as coisas.
Tem uma teoria, por que que ele existe? Eu acho que ele foi projetado pra você jogar pro seu irmãozinho. Você tem aquele seu irmãozinho que tá jogando assim, eu quero jogar. Não, cara, aqui é a mesma pessoa mais velha. Mas eu quero jogar. Cara, como é que ele vai jogar e não vai atrapalhar a história? Ele bota ele de Kender, que ele vai fazer, ele vai agir como uma criança, vai funcionar. Eu acho que é isso. É, o grande problema é que se você jogar um Kender como ele tem que ser jogado, vai atrapalhar todo mundo. Cara. Provavelmente vão te matar, ou então você vai destruir o jogo, vai dar um TPK por tua causa, entendeu? Aí o cara vai achar o máximo, vai falar, não, bicho, né? Tem um pacto aqui social de todo mundo aqui pra gente tentar, né? Todo mundo ir junto, não é um só fazer as coisas. Mas o Kender tinha esse problema. É um daqueles personagens que tu olha assim na teoria muito legal, mas que na prática eu não deixaria jogar, pelo bem do resto do grupo.
Depois do Dragonlance, você tinha a caixa do Lankmar, né? De 85?
Do Lankmar eu tive. Era uma caixa pobrezinha, tá? Ela valia porque ela tinha um mapa grandão, assim, que tinha seções de cidades, você fazia coisa urbana, era legal. E eles tentavam pegar aquela ambientação de Lankmar e torcer o D&D para caber naquele troço. E tá, cara, como eu gosto de Lankmar, assim, a gente eleva muita coisa. Mas era um set fraquinho, tá? Um set fraquinho, não fazia jus ao que era. Foi uma tentativa de fazer o círculo fechar, né? Porque eles lançaram Greyhawk para ser Lankmar, a classe do ladrão foi criada para poder ser o Grey Mouser, é dali que vem o ladrão. Aí eles tentaram fazer a volta, mas não foi muito bem, não. Mas é uma caixa que eu acho muito maneira, tá? Muito, muito legal e inspirável. Tu olhava e falava, cara, eu quero jogar isso aqui.
Ele tinha uma coisa meio cult, assim. Tipo,
se tu conhecesse os livros, tu ia ficar empolgado, não tinha como. Mas não era grande coisa, não, sendo muito sincero. Eu tinha noção mesmo na época, mas eu falei, que se dane, é legal.
Em 86 saiu o Karatur, que nada mais é do que a versão oriental do jogo que saiu em 87, que é o Forgotten Realms, que ouso dizer que é o cenário que ganhou na Guerra dos Mundos, não?
Cara, eles precisavam de um cenário genérico onde coubesse tudo. É o Kratos que eu chamo, né, de mundo Disneylandia. Eles precisavam de um mundo Disneylandia, aí pegaram o Forgotten e ele é exatamente isso, ele se presta a isso, ele é gigantesco, você bota qualquer coisa que você quiser ali dentro, vale tudo. E foi isso, o Karatur eu não cheguei a ver não, é que eu nunca me interessei, não pelo menos do jeito que TSR ocidentalizou. O que é, assim, na minha opinião ela não conseguiu ocidentalizar, não conseguiu trazer pro D&D coisas orientais. Até hoje eu olho torto pro monge, por exemplo, não consigo ver ele encaixar. Ao contrário, por exemplo, de Al-Qadim. Al-Qadim, eles conseguiram pegar coisas das Arábias, tudo, mas fazer funcionar no D&D.
Vamos falar de Al-Qadim já, porque esse também é um cenário bem, bem especial. O Forgotten Realms, eu preciso falar algumas coisas em defesa dele. Ele tem três cenários. Aquele cenário do Vale, Waterdeep e Cormyr. Uhum. São bons lugares para você jogar uma campanha. Independente de que as pessoas digam que é concha de retalho, o que quer que seja.
Eu acho
que
ele funciona. Isso aí, você olhar, né? O grupo tiver afim, qualquer coisa funciona. É que a gente está dando aquela visão de longe mais crítica, mas assim, isso tudo cai por terra se a galera estiver empolgada. Você quer ver? Forgotten Realms tem um cenário ótimo que ele trouxe para o D&D, que foi Underdark. Entendeu? O Underdark dele é muito bom, é muito interessante. Você fazer uma campanha sólida, deve ser legal. Ele tem também, depois se popularizou Costa da Espada, Baldur's Gate.
Que com certeza foi o cenário em que a TSR, mesmo depois, acho que a Wizards, investiu. Se saía algum jogo para computador, era no mundo Forgotten Realms. Se alguma coisa para videogame, realmente foi o carro-chefe da empresa.
Agora vou te falar, nessa lista aqui que a gente está olhando, cara, tá faltando as Ilhas Monché, cara.
É, que tá dentro de Forgotten Realms.
Mas eles tinham um livro. Eu lembro que eu acho que tinha um livro, uma caixinha, porque Monché é meio que você fazer fantasia arturiana.
Exato.
Aquilo ali é o seguinte, aquilo ali era uma ambientação do Larry Niven. Ele tinha esse troço, e aí, não sei que acordo que ele fez com a TSR, jogaram, ah tá, cara, bota ali em Forgotten, e botou.
Claramente uma coisa destacada, separada do...
É, né, tu nota, tem um tom diferente.
Em 89 saiu o Spelljammer, os dragões foram pro espaço.
Cara, é aquilo que eu falei. Aqui eu acho que eles tentaram voltar pra doideira, mas acho que não fez sucesso, entendeu? O Spelljammer eu não conheci na época, eu fui ver futuramente, eu fui pegar PDF, fui olhar. Era trechaço, era muito trechaço, mas tem umas ideias tão legais. Se você conseguir olhar além do absurdo, então abraçar o absurdo mesmo. Mas achei muito maneiro, porque, cara, não é espaço, não tem gravidade. Você tem aquelas esferas de cristal, sabe? E você navega no éter. Os caras abraçaram a fantasia, cara. Pô, isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito...
É um jogo que tem muita atitude. Mas de todos, sim, assim, na escala afetiva, ele com certeza tá no nível subterrâneo pra mim.
Pra mim também, cara. Eu só fui conhecer ele. Eu só matei minha curiosidade do que é o tal Spelljammer, que eu só tinha ouvido falar, muito tempo depois que eu fui acessar a PDF, alguns anos atrás, que eu fui olhar, fui ler... Eu falei, tá, legal, jogaria aqui não, mas tá, matei a saudade. Realmente, assim, sendo muito sincero, não era tão legal não, mas tinha muitas ideias interessantes, tinha muita coisa bacana ali.
Eu acho interessante, se a gente seguir nessa linha narrativa, imaginar o seguinte, olha, vamos dar uma viajada mais forte com o Spelljammer, mas vamos continuar fazendo coisas diferentes, cenários diferentes. E aí, cara, começou a vir uma enxurrada de títulos que foi muito marcante pra gente. A gente vivia essa época, né? Chegava lá quinta-feira, todo mundo ficava em volta, o André abria a faca alfa, soltava aquilo ali, e a gente começava a receber maravilhas, até porque um título saía num ano, ele continuava sendo de suplemento pro resto da eternidade, né? Pro resto daquela década, pelo menos. Então, cada hora quando aparecia um cenário novo, já era uma porrada de suplemento, de aventura, de expansão. O André não estava brincando quando ele falou que você tinha que escolher um ou dois cenários, porque a quantidade de produtos era pesada. Era um trabalho. Parece que eles encheram o rabo de dinheiro ao longo dos anos 80 e nos anos 90 eles meteram um all-in pesado para fazer com que isso se tornasse um fenômeno maior.
E eles queriam também, eles largaram de mão a ideia do... Na primeira edição você tinha uma coisa muito forte, pelo menos assim, pré-Castelo Ravenloft, você tinha uma coisa muito forte do mundo homebrew, né? Do seu mundo, você faz... Isso foi sendo assim, soterrado pela TSR. Ela lançar essa porrada de mundo, é tipo assim, não, cara, não precisa fazer o teu, não. A gente vai te dar. Tentaram dar uma cara pra cada um pra tentar pegar a galera e diz, não, joga o nosso. Eu acho que foi muito por aí, cara. Essa coisa do mundo próprio, você fazer a sua ambientação, não era incentivada por eles, não queriam.
E mesmo como um artifício de mercado, no final, ele é um mercado que ele mesmo se autofracionou. Por mais que eles tivessem muitos suplementos, a ideia seria que você faria suplemento suficiente pra um cenário de campanha pra esvaziar o dinheiro do moleque naquela época. E no final, essa coisa muito do, ah, eu jogo esse, não jogo aquele ali é um absurdo. Acho que você seguiu por uma linha mercadológica que o seu mercado meio que se autofagocitou.
É, basicamente eles estavam competindo com eles mesmos. Isso é uma coisa que a terceira edição aprendeu. A terceira edição não fez mais.
Nunca mais
eles fizeram.
Mas durante esse fenômeno que levou a TSR à falência, para nós, clientes na época, consumidores, uma enxurrada de suplementos. E o que eu acho que... Se eu falo que o Dragonlance tem a caixa mais bonita, mais completa, mais cheia de coisas, a Dark Sun foi uma das mais impactantes, assim. O conceito de que, pela primeira vez, o medieval foi deixado completamente de lado para criar um mundo apocalíptico e que tem um reforço cultural tão autossuficiente. Era um mundo que, pelas artes, pelo que você via, você entendia, você via aquilo funcionar. E acho que vale também comentar porque os pockets também pegavam bastante pesado nessa época. Eu lembro que você consumia bastante, né?
É, eu sou suspeito para falar porque Dark Sun é minha ambientação predileta. Eu sempre gostei pra caramba. O lance de Dark Sun é o seguinte, é uma coisa importante que o pessoal não costuma falar a respeito, é que existem dois Dark Suns. Quando ele foi lançado, saiu a Pentalogia do Troy Denny, que é um dos criadores do mundo, 5 livros, que é The Prison Pentad. Eu tô até relendo ela recentemente para matar a saudade. Essa pentalogia, ela apresenta um Dark Sun. Tá na caixa, é outro Dark Sun, tá? E aí você tem que escolher qual você quer, tá? Eu me apaixonei por Dark Sun dos romances. Eu acho ele melhor. Mas se tu for com o da caixa, tá de boa, desde que, né, todo mundo esteja na mesma página quando for jogar. Mas existem diferenças, assim, marcantes, mas mesmo pegando a caixa, tá? Que tem uma porção de decisões malucas ali que tu vê que só estão ali para poder... Mercadológico, só para vender. Tipo assim, ah, vou inventar uma classe onde não precisa ter uma classe, vou inflacionar modificador de atributo para poder dizer que todo mundo é fodão.
Já começa no terceiro nível.
É, tinha uma porrada de coisa que, se você analisar a caixa usando como filtro os romances, você percebe tudo que estava ali só para vender coisa, só para vender o troço, que para mim, pelo menos, atrapalhava. Mas a ideia de Dark Sun era bem legal, cara, porque ele pegava outra inspiração, ele pegava João Carter de Marte, pegava Duna, pegava um troço totalmente diferente. Inicialmente não era nem para ter as raças arquétipas de D&D, não era nem para ter elfo nem anão, mas aí decidiram que não, vai ficar muito bizarro, então vamos botar eles de volta. Botaram e ficou de boa, eles deram uma distorcida boa no negócio. É. Eu acho que eu tive todos os suplementos de Dark Sun, cara. Tinha coisa muito legal, tinha uns lixos, porque, cara, quando você produz muito, isso vale para todas as ambientações. Né? A qualidade cai, não tem jeito. Mas tinha coisas muito legais, cara. A própria segunda caixa de Dark Sun era inferior à primeira. Eles deram uma água com açúcar ali que ficou horrorosa. E é interessante que é o seguinte, a pentalogia do Troy Denny, ela demorou para sair, tipo, 2 anos, né? Foram 5 livros. Quando terminou, o Dark Sun tinha acabado de sair. Quando a pentalogia terminou, ele tinha virado o cenário do avesso. Uma porrada de personagem principal, importante, tinha morrido. Aí terminou, tudo assim, cara... O que a gente faz? Sabe? Dane-se, segue o jogo. Só lá pra frente que eles foram lançar um livrinho atualizando o cenário. Porque eles tinham essa ideia na TSR, tá? De os romances e as ambientações conversarem, e aí eles vão avançando a história, mais ou menos. Doideira, né?
O Dark Sun gostava muito do conceito das cidades-estados, dos pouquíssimos lugares, e que você tinha templários que tiravam poder de uma criatura mais evoluída.
Eram os reis
governantes. Reis feiticeiros,
exatamente. E os templários eram os clérigos, e eles puxavam o poder dos reis feiticeiros.
E tinha um mapa clássico de evolução, que era um personagem humanoide virando um dragão, e a evolução dessa forma pelos níveis. Uma doideira, né?
É, esse foi um dos primeiros suplementos que saíram de Dark Sun, que era um decapador chamado Dragon Kings. Ele falava basicamente de alto nível, do nível 21 a 30. Cara, ele é um dos suplementos mais legais de Dark Sun, mas é o mais inútil também. Você não vai usar aquilo, você não vai, ele é inútil. Mas ele é muito legal em termos de inspiração. Eu adoro esse livro porque eu terminei de ler ele assim, com o olhinho brilhando, pensando em 1 milhão de coisas. Vou usar aquilo que está no livro? Não, cara, não dá para usar, tá? Não, não tem como. Mas ele te inspira. Isso era muito bom.
O conceito que eles fizeram dos Halflings, de serem a grande raça bicho-papão, é fantástica. Porque todo mundo ria e ridicularizava. E nesse mundo, eles vivem em tribos escondidas na única floresta do planeta. E você não encontra eles no meio do matagal, porque para qualquer pessoa do deserto, aquilo ali já é alienígena. E aí, quando você vai descobrir que tem alguma coisa por perto, você já tomou uns tiros de zarabatana, cai meio que inconsciente.
Zarabatana com veneno. Eles vão te levar lá pra coisa, vão te sacrificar pra floresta e vão te comer.
E eles tinham uma acusação muito grave, né? Porque diziam que os Halflings eram canibais. Mas isso não era verdade, porque eles não comiam outros Halflings.
É verdade, eles comiam... É, canibal no sentido de comer outras raças inteligentes. A piada que a gente falava sempre era isso. Cara, se você tá na floresta, os Halflings vão te pegar e vão te devorar. Se você der sorte, você vai estar morto antes.
E para fechar a Dark Sun, o conceito de degradação da magia. O cenário desértico, no passado remoto, tinha sido um planeta verdejante, mas que foi consumido pela magia dos magos Defilers, que não se preocupavam em segurar a mão, né, fazendo uma baita crítica aí, pessoal de hoje em dia que fala de aquecimento global e
de exaurimento de recursos, né? É, Darcy era muito, estava bem à frente do seu tempo. Ele fazia que a magia consumia energia vegetal. Animal também, se você fosse bem forte, você também puxava energia de ser vivo. Mas, em geral, quem se ferrava primeiro eram as plantas. E aí teve umas mega guerras no passado, guerras eugênicas, né? Guerra para destruir as raças inferiores, passar o cerol em tudo que não fosse a raça superior na visão deles. E nessa brincadeira eles transformaram o mundo num deserto, né? Isso é muito bacana, cara.
E você poderia ter um tipo de mago que chamava Preserver, que conseguiria segurar a onda para não destruir tanto.
Isso essa é uma das diferenças entre o Dark Sun da caixa e a Dark Sun dos romances. A Dark Sun da caixa, você tinha duas classes. Você tinha o Preserver, que era o mago bonzinho. E você tinha o Defiler, que era o mago malvado. Nos romances, não. A magia era uma só. Você que escolhia se você ia preservar ou destruir na hora que você conjurava sua magia. Isso dava um dilema ético para todos os magos. Todos os magos, na hora que eu fazia magia, tinha que pensar, cara, eu vou destruir esse troço. No futuro isso aqui vai estar destruído. Mas, cara, eu vou morrer. Meus amigos vão morrer. O que, que eu faço? Esse dilema ético, infelizmente, pelas regras da caixa, você não vai conseguir, porque são duas classes separadas. Eu também não gosto porque Dark Sun é um mundo que, assim, eu não consigo colocar muita ética nele, entendeu? Aí você já mete já uma classe que é boazinha e uma classe que é malvada e ponto final. Ele não te dá chance de redenção. Você não pode fazer um Defiler que se arrepende e vira Preserver, porque, cara, você vai ter que fazer uma multiclass violenta e a D&D segunda edição não se faz multiclass. Se você tentar fazer isso, você vai endoidar. E você vai fazer um dual class, basicamente, que era um inferno logístico pra tu fazer. E aí o que que acontece? No romance você podia ser um Defile, em determinado momento cai a ficha, você fala, não vou mais fazer. E você se redimir. Eles não quiseram dar essa opção, aí fizeram duas classes ali, e é isso.
Depois, quando todo mundo já chocado com Dark Sun, em 1992 saiu Alcadim.
Cara, Alcadim é o livro mais bonito, tá? A caixa azul de Dragonlance, provavelmente... É o melhor boxe realmente de AD&D. Mas o livro de Alcadim, o livro básico, é um livro mais bonito. Ele era de capa mole, mas era aquele papel coxê grosso em todas as páginas, com detalhes em dourado. A capa era uma capa do Jeff Easley, assim, com relevo. Não era nem verniz localizado, não, era relevo. Era um troço, assim, assustador. E a ideia de Alcadim, o autor, que eu esqueci o nome, ele fala que ele tentou juntar três Arábias. Ele tentou juntar a Arábia, o mundo árabe, né? O Império Persa
histórico. Jeff Grubb.
A Arábia histórica, a Arábia das fantasias árabes, as fantasias desse povo, desse pessoal, e o mais legal, que é a Arábia dos filmes, né, de aventura da década de, sei lá, 50, que um milhão de filmes que todos tinham Simba no nome.
Verdade.
Passava na sessão da tarde.
Você falou bem, cara. De um lado, o Karathur tentou fazer alguma coisa pro Oriente, ali se falhou. O Alcadim conquistou de um jeito tal que eu ouso dizer que era o mundo secundário ou terciário de muita gente por algum tempo naquela época.
É, a ideia dele, se eu não me engano, tinha no livro básico onde você podia enfiar ele. Ele tinha a localização dele em Greyhawk e tinha a localização dele, se eu não me engano, em Forgotten. É assim, bem longe para não atrapalhar, para não encher o saco. Não tem. Da Forgotten e não contaminar ele, né? Mas ele tinha essa opção. E você podia botar no teu mundo, botava ele bem longe. É. Mas era muito legal, cara. Porque ele pegou toda aquela coisa das raças. Beleza, tem as raças. Tem anão, tem elfo, pá. Só que, bicho, é totalmente diferente. Eles vivem tudo misturado.
Quer dizer nada,
uma coisa cosmopolita, não quer dizer nada. Mas você tem uma coisa de castas, né? De... Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que foi o primeiro mundo do AD&D, os Dungeons & Dragons, de modo geral, a codificar posição social em regra. Porque você tinha a tua station na vida, que era de acordo com a tua profissão. O cara do clericato tinha uma estação maior que um cara guerreiro, que era maior do que um, sei lá, um comerciante, não sei. E a sua station tinha essa station inicial ou o seu nível, que fosse maior. Então, se você evoluísse de nível, você acabava ganhando renome e conseguindo uma certa posição. Mas tinha essa estratificação. Então, se alguém de uma estação maior falar contigo, tu obedece. Eu acho que é um troço que hoje em dia não ia funcionar. O pessoal não ia gostar. Como assim? Eu tenho que obedecer ele. É. Mas isso era muito legal, porque misturava. Todas aquelas coisas tolkienianas. Ah, não, odeia elfo. Não, cara. Ali não. Ali ele vive e a relação entre eles é definida em que posição eles estão.
E a gente não pode deixar de falar do Shaer, né?
Foi a grande contribuição dele. Grande novidade. Cara, ele tinha uns troços que não iam funcionar hoje em dia. Um deles é o assassino. Uhum. O assassino é assassino árabe mesmo. Mas o Shair, cara, foi um dos troços mais legais que eles inventaram. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Então você tem vontade de levar para outras ambientações.
Se eu não me engano, você tinha uma lampadinha, uma coisinha pessoal sua, e dentro ficava um gênio que era de um elemento. Então você podia ser o Shair do fogo, o Shair da água, o Shair da terra. E no final das contas, a escolha dos seus feitiços eram meio que influenciados por isso. Então, o Shair do fogo conseguia soltar lá uma fireball.
Mas... Não, e quando você fazia magia, não era você que fazia. Você pedia para o seu gêniozinho fazer. Aí ele ia para outra dimensão lá dos gênios, buscar a tua magia. Então, dependendo do nível da magia que você pediu para ele, se ela fosse muito inacessível, não fosse compatível com o teu nível de personagem, ele podia demorar pra caramba para voltar, podia não voltar, podia voltar trazendo alguma coisa ruim atrás dele, porque ele foi se metendo onde não devia. É muito maneiro, era muito legal.
Essa ideia do gêniozinho, da forma como ele interage numa escala minúscula, levava uns delírios muito interessantes. Assim.
E o assassino, ele tinha como regra, hoje em dia não ia rolar um troço desse, mas ele tinha como regra, cada mudança de nível, cada nível que você subia, você tinha uma chance percentual que ia aumentando, né? Acho que era 5% por nível, então sei lá, quando você chegasse no terceiro nível, era 15%, era um troço assim, de você ser mandado uma missão suicida. Que é lá o monte dos assassinos lá, que é a central, ia te mandar pra uma missão suicida e tu vai morrer, cara. É isso.
E em 1994 saiu aquele que... Saíram dois cenários, surreal. Aquele que pra mim é o cenário preferido. Envelheceu mal a beça, ouso dizer, mas ainda tem um lugarzinho no meu coração, que é o Birthright.
Cara, o Birthright eu não revisitei ele não, ele envelheceu,
Cara, esse conceito de você valorizar o personagem que tem o sangue e tem o poder, ele leva a uma estratificação social que lembra um pouco o fascismo, na minha opinião, assim, tipo...
Cara, mas a ideia do jogo é... Mas é que tá, esse é o mundo, entendeu? É você lidar com essa situação. Ele é bem medieval. Ele pegou essa ideia do sangue, né?
Mas ele não insere uma crítica social zero. Você é o herói que tem o sangue puro, não,
mas precisa,
puro.
Mas precisa de crítica social. Eu acho que ele não funcionaria hoje em dia. Mas eu acho que assim, essa é a ambientação. Vamos ver como é que a gente consegue viver nesse mundo, entendeu? O próprio Darsan. Darsan tem escravidão, tem uma tirania absurda, barra pesada pra caramba. Então assim, cara, esse é o mundo, esse é o desafio, entendeu? O desafio desse jogo, desse mundo, é você viver nessas condições aqui, entendeu? De repente você é um cara que tem o sangue, mas vai pensar diferente. Ou você é um cara que não tem o sangue. Aí vai ter que lidar com isso. Eu acho legal. Essa coisa do sangue, eu vou te confessar que eu nunca curti muito, mas é só porque me parecia muito Highlander, cara. Não era nem porque eu fosse social, né? Eu achava muito... Eu tenho horror, cara. Uma coisa que me incomoda com qualquer cenário é se você tiver poderzinho, cara. Isso me irrita.
E ele saiu na época do Vampire, o Birthright. Então, essa ideia de você ter o poderzinho foi claramente uma competição. O outro jogo você pode ter poderzinho, então no meu jogo também vou oferecer poderzinho.
Cara, Darsan tinha isso, cara. E o Birthright, ele tentou retomar uma coisa antiga do D&D, que era a coisa das regências, de você ter um domínio e ter reinos e tudo mais. Ele tentou trazer isso de volta. Ele tem um sisteminha de combate em massa, meio joguinho de tabuleiro, que é bacana. Os gazetias dele...
Eu gosto do conceito das raças. E as raças são muito bem escritas. Os anurianos, que são uma mistura de alemão com inglês. Os Riurik, cara, que são uma mistura de escocês com viking, que é coisa melhor. Aí tem os Vos lá, que são uma variação dos russos. Os Kinazi, que são meio que árabes. Os Bret, que são meio que italianos. Então você escolhia a raça pra ganhar bônus. Nesse jogo, as raças humanas também davam bônusinho. Então você... meio que distribuía de uma maneira mais homogênea.
Se eu não me engano, o cara que escreveu Birthright, esse mundo de Birthright era um mundinho de estimação dele, porque ele, como todo escritor, tinha um sonho de escrever um romance bacana, uma trilogia, um novo Senhor dos Anéis. Então ele tinha muita coisa escrita. Quando ele foi trabalhar na PSR, se eu não me engano, a história é essa. Quando ele foi trabalhar lá, ele apresentou esse volume imenso de texto para mostrar para a galera lá que ele é capaz de escrever muito e para mostrar um exemplo do trabalho dele, de coisa. O pessoal gostou, falou, cara, vamos ver esse troço. E aí lançaram, entendeu? Por isso que ele está tão desenvolvido.
Pena que ele não conseguiu chegar tão longe, né? Porque no mesmo ano de 1995 lançou a Guerra dos Tronos, no qual o Birthright foi acusado de ser derivativo.
O Guerra dos Tronos, do Martin, ele é uma série de fantasia muito famosa. Quando chegou no Brasil, o pessoal conheceu, ela já era mega badalada. Era um clássico moderno. A gente falava, Tolkien, Lieber, Moorcock, mas Martin entrava também. Martin entrou depois e o pessoal conhecia. Então você não se inspirar nele é difícil. E ele também copiou a Guerra das Rosas também.
Essa é a grande referência. Porque no final eles são meio que contemporâneos Eu não acho que um tenha copiado o outro, não. Os seres humanos conseguiam se diferenciar. Depois de ser a raça tão oprimida e tomando porrada de elfos e anões em todos os outros cenários, eles passaram a ter uma coisa que as outras raças não tinham, que eram deuses. A guerra do passado dos elfos com os humanos passaram o rodo nos elfos, porque os elfos não tinham mitologia, eles tinham história. Poderiam ser magos maravilhosos, mas eles não tinham um monstro bizarro, gigante, chutava pessoas em quantidades. E aí você já fica nesse, uau, quer dizer que tinham esses deuses, eles eram grandes, que legal. Mas não. Você teve uma batalha cataclísmica no Monte Desmaar, que no final o traidor dos deuses lá, como é que é o nome dele? Azrai. No final tem uma batalha tão gigantesca que os deuses sacrificam e você tem uma mega explosão, assim. Uma coisa que lembra o começo do Senhor dos Anéis, assim. No final da batalha teve uma mega explosão e acabou.
Muito bom.
E a essência divina dos deuses passou para os sobreviventes dessa batalha. Cada um retornou para casa de um jeito, e com o passar dos séculos, esse sangue foi se mostrando mais poderoso. E você tinha essa possibilidade de jogar como regente com superpoderes, reconhecido pelo próprio, né?
Com poderzinho. Poderzinho.
E as regras de regência eram muito divertidas, tanto do potencial que podia crescer. Eu acho que ele levou, na minha opinião, o AD&D para um nível mais distante e, na minha opinião, mais interessante. Porque o outro jogo que saiu em 1995, ele levou muito mais além. Porque eu tô falando do Planescape.
Esse sim, filhote direto do Vampiro. Filhote direto do World of Darkness.
Isso.
Em termos estilísticos, em termos de ficar filosofando sobre a vida. Então eles querem, vamos fazer esse troço aqui super estiloso, com essa pegada dark, e vamos colocar essas facções que, basicamente, cada um é um clube de filósofos, cada um pensa que a realidade é de um determinado jeito. E, cara, é muito bom. Cara. E pegaram um artista monstruoso, que é o Dieter Lise.
Vamos fazer D&D com clãs.
É, exato. Mas ele é filho direto. E também um livro muito bonito, tá?
Vou colocar ele em segundo colorido. Lugar.
Não,
é.
E era um papel grosso. E a arte do Dieter Lise, isso era uma coisa que você não via com muita frequência. O mesmo artista no livro inteiro. Geralmente você contaminava a identidade do livro com outros artistas que podiam até ser legais, mas quebravam um pouco. No caso do Planescape, pelo menos ali no básico, bicho, era de terrize de cabo a rabo. E aquilo ali, bicho, não tinha como você não pegar aquilo e falar, cara, eu quero jogar aqui. Com o quê? Não sei. Eu quero fazer parte disso.
O cara depois fez Crônicas de Spiderwick. Mas o Planescape tem um grande charme e um grande defeito. O grande charme é porque ele finalmente apresentou o mundo dos Ethereal Planes, planos, que era o conceito mais próximo que a gente tinha ter de multiverso nos anos 90. Eram graus de existências distintas e ele tinha um macro maravilhoso, porque ele tinha escolhas poéticas de como é que era o Tártaro, como é que era o Gerena, como é que era o Monte Elísio.
E dependendo da sua crença, você mudava de plano. A coisa mais legal que ele tinha era as cidades de fronteira, que era uma cidade que ficava na fronteira entre um plano ou outro. E aí tinham facções dentro da cidade brigando para tentar conquistar o coração daquela galera. A cidade migrava de um plano para outro de acordo com... Tinha uma cidade que ela... Eu lembro até... Não lembro o nome, não lembro direito. Eu sei que ela só não ia para o paraíso. Era tudo lindo, maravilhoso. Porque no subterrâneo tinha uma guilda de ladrões e tudo mais, então ela não ia totalmente pro paraíso, ela ficava na fronteira. Porque tinha ainda os ladrões, os bandidos ali.
Pode falar de Sigil, né? Que é a grande cidade na ponta do final de tudo. Um anel.
Maravilhoso.
E que, assim, você tem os planos que se estendem em volta. E aí você tem a, como é que é o nome daquela área menor que tem ali no meio?
O que? As Outlands?
Que é o plano. Que é um plano só que sofre influência de todos os outros.
Exato, aquilo ali no D&D original, ele era o chamado plano da oposição concordante, que seria o plano da neutralidade, entre aspas, mas na verdade de neutralidade não tem nada, porque na verdade tudo está ali. É uma grande bagunça que acaba cancelando o outro. Todos os faz fronteira com todos os outros planos. No centro dele tem aquelas coisas de plano, né? Assim, é um plano infinito, mas ele tem um centro. E aí no centro desse plano infinito, você tem uma montanha também de altura infinita, mas no topo dessa montanha de altura infinita, você tem Sigil, que tem um formato, imagina um pneu deitado de lado, Sigil está do lado de dentro do pneu. A cidade está ali, rodando, e é essa cidade, que simplesmente é a cidade das portas, né? Você tem acesso para absolutamente qualquer lugar.
Se você olhar para cima, você está olhando para o chão, de alguns que
você vê, exato. Isso é muito legal, cara. E tem dia e noite. Por quê? Porque sim, entendeu? A luz clareia e depois escurece porque sim. Vambora, segue. E outra coisa, qualquer coisa é um portal. Qualquer formação natural que faça um ar, pode ser um arco passando por uma rua, pode ser uma porta mesmo, entendeu? Qualquer coisa vira um portal. Você vê, qualquer coisa que faça um formato, né, de um portal. Uhum, né? Às vezes pode ser só um arco, assim, apoiado numa parede, tem um formato ali, é um portal. Que pode não dar em nada, mas cada portal tem uma chave. Então a chave, por exemplo, é, sei lá, uma rosa. Aí tu calha de estar andando na rua com uma rosa no bolso, sabe-se lá por quê? Passou ali, tu é transportado, sabe-se lá pra onde.
Tá. Muitas ideias legais, assim, livros muito divertidos de ler, assim, mas que talvez...
Com uma diagramação bem...
Inovadora, bem leve, né? Eu gostava. Mas provavelmente foi o jogo menos jogado. Tudo bem que ele veio depois, mas mesmo o Birthright, eu vi muitas sagas.
É porque os planos sempre foram um lugar de nível alto, né? Na primeira edição, quando você subia de nível, você não tinha mais o que fazer, né? Você já tem seu reino, você já tem seu keep lá, então você vai fazer o quê? Vai se aventurar nos planos. Então tinha esse estigma de ser coisa para nível muito alto. Quando eles fizeram o Planescape, eles tentaram montar de um jeito que não precisa ser de nível alto. Você pode ser de nível baixo e ainda tá lá. Mas eu acho que ainda tinha esse estigma, entendeu? Ou talvez o pessoal simplesmente ficasse muito... fosse intimidador pro pessoal, porque era muita coisa, cara. E tinha uma porção de regrinha que eu acho completamente desnecessária. Uhum. Tipo assim, se você é um clérigo... Aí você tem que ver em qual plano é o teu Deus. Aí, de acordo com aonde você estiver, qual plano, você olha lá no diagrama para saber a distância que estava, a X planos de distância, isso reduzia o teu poder divino, porque teu Deus está lá em 2000 livros. Sabe, uma porção de coisinhas tu ficava, não, sabe? É muito. E muitos tecnicismos, assim, sabe? Não, porque tem um plano e tal, e o plano é isso, aquilo, e aí eles se organizam desse jeito, um conecta aqui, ali, não sei o quê, pá. Sabe, tipo de explica. E assim, eu nunca fiz nenhuma campanha em Planescape, mas o meu sonho era só fazer assim, cara, você chegar nessa cidade maluca. Depois você sai, vai para outro canto, volta. Não vai ficar explicando, não, porque na verdade é uma roda e na verdade esse plano se organiza desse jeito. Você começa a ver, eu acho que isso é intimida, cara, essa cosmologia.
Cara, a gente vai ter que fechar aqui, a gente já tá estourando todo o tempo possível. Cara, André, é maravilhoso poder lembrar dessa época, essa sucessão de títulos, né? E que no final a gente não pode deixar de reconhecer que foi prejudicial para a TSR, ela meio que quebrou por causa disso, né?
Ela estava numa época, eu não lembro se... Tem uma história que eu não lembro mais, que era a ex-mulher do Gigax, né? Que acho que ela tomou conta da TSR e ela entrou numa assim de, cara, produz, né? Então eles estavam assim, desovando, né, muita coisa. E aí aquele esquema, né? Começaram a competir com eles mesmos também.
Nunca mais a gente vai ter essa sequência de mundos, porque... mercadologicamente não funcionou, mas levou ao surgimento de tantos mundos fantásticos que todos nós guardamos com carinho. André, muito obrigado mais uma vez. Queria abrir o microfone para você. Algum recado, alguma coisa que você queira falar?
Não, cara, só agradeço o convite. Quando quiser falar mais dessas coisas, pode chamar, que é sempre bom.
Cara, agradecer muito também o ouvinte que está aqui acompanhando a gente. Provavelmente vai ser algum véio pala também. Acho que vai poder viajar no tempo com a gente. Ou, assim, alguém novo agora vai poder entender um pouco mais como é que houve uma época muito prolixa de títulos em que a TSR pensava em fazer mundos e não suplementos. Perfeito. Eu vou pedir pro André dar um tchau pra galera que eu me despeço na sequência.
Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Quando precisar, é só chamar.
Um abraço, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.